Madragoas da Amália, com António Vieira.
Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Estávamos nós aqui a testar os microfones e, entretanto, o Miguel testou com um poema. Parece muito bem. Miguel Loureiro é o convidado desta noite das Madragoas. Miguel, já lá vamos ao teu livro, também já lá vamos apresentar-te um pouco melhor. Mas qual, que poema era esse?
Este era um poema do Jean Cocteau, filho do Ar, traduzido pelo Gastão Cruz. E foi o poema com que eu fiz a primeira audição para estas coisas do teatro, ainda no IFIC, antes do Conservatório.
Sim. Isso em que ano?
Isto foi em 92, 93.
Já lá vão alguns anos.
Sim, 20. Mas não me lembro do poema todo, lembro-me assim do início e depois perco.
Tinhas que idade nessa altura?
Tinha 21,
isto
22.
Dá, se não quiseres que as pessoas saibam a tua idade, agora as pessoas estão a fazer contas, não é?
Não.
E como é que se deu essa tua entrada no teatro? Foi sempre algo que quiseste fazer? Aparece um bocado por acaso?
Foi por achar na altura que era uma das formas de expressão mais politizadas e isso interessava-me. Uma das formas de artes performativas que sempre me interessaram, mais politizadas, e a partir das peças que via, estrangeiras na RTP2 e tudo isso, e depois comecei a ir ao Teatro Experimental de Cascais, porque eu era de Cascais, a ver aqueles atores todos, não é? As Fernandas Borsatis, as Eunices Munhoz, essa gente toda, não é? Que é mitológica hoje em dia, e gostar do cheiro do teatro. Lembro-me, foi muito também por causa do cheiro e tudo isso, mas precisamente por causa da literatura, que também gostava muito da literatura, e havia essa coisa de expor a literatura e dos atores, que eram absolutamente carismáticos, e isso eu gostava muito.
Eu devo confessar que encontrei o Miguel no Facebook, foi assim, eu que sou, como sou, eu deveria conhecer o trabalho do Miguel enquanto ator, e ele é, aliás, reconhecido por isso, mas como eu sou ignorante, acabei por encontrar o Miguel no Facebook e a minha primeira ideia foi logo que estava diante de uma personagem desconcertante. E ontem, quando fui buscar o livrinho que temos hoje aqui em cima da mesa, chama-se Confissões de um Exilado no Barreiro, do Miguel, precisamente, eu fui buscar este livro à editora, e vou explicar porquê, porque combinámos esta entrevista em poucos dias e já não havia tempo, ainda por cima com os atrasos dos correios, para que o livro chegasse a horas. Eu fui então até à editora. E quem me entregou o livro disse o seguinte: vai-se divertir muito, certamente. É uma personagem. O que é que isto quer dizer? É uma personagem.
Quer dizer, porque eu não acho que seja uma personagem, acho que começou um bocadinho afirmativo naquilo que nas minhas opiniões, hoje em dia, quer dizer, está fora de moda ser afirmativo, tem que ser cético, relutante, cuidadoso e não sei o quê. E como eu me interessa mais frases com princípio, meio e fim, e mesmo estando errado, prefiro arriscar uma opinião, faz de mim talvez uma personagem, também diz, mas gosta de provocar e não sei o quê. Não, não gosto, é a minha opinião, ela depois manifesta-se dessa forma perante, quer dizer, hoje, eu acho que hoje uma pessoa afirmar o óbvio, aquilo que sempre foi, de certa forma, o padrão, é desconcertante, não é? Porque hoje em dia, quer dizer, é sempre, o carimbo da autenticidade vem da periferia, da alternativa e não do que, quer dizer, o que foi tido como o caminho mais largo, digamos assim, para citar o Mao Tse-Tung.
Mas fica sempre bem, fica sempre bem. Mas eu também utilizei a palavra desconcertante, porque mesmo para mim, que em geral concordava com aquilo que estava a ser dito por ti, por exemplo, no Facebook, eu sei que muitos destes textos, ou todos eles, não sei, confirma-me.
São todos, isso é uma... A antologia do Rui Nuno Vaz Tomé, ele é que teve a iniciativa de fazer uma antologia de 200 e tal posts do meu Facebook, porque eu brinquei muito com a questão...
O prefácio.
Com a questão de ir brincar... Fui morar 2 anos para o Barreiro por questões, uma série de questões, porque a casa onde eu estava acabou o contrato, e eu gosto de estar sempre a mudar de casa, e estava a passear a cadela, e uma vizinha disse, tenho uma casa vazia no Barreiro, deixa lá ver o Barreiro, sítio mitológico de comunistas e fábricas, e associações culturais de esquerda e tudo isso. E eu sempre tive um fascínio por esse sítio. Aliás, o meu eixo era Cascais-Lisboa, a minha família é de Cascais, e havia a noção de que Barreiro era perto da União Soviética, já ao pé de Moscovo. Barreiro, Seixal, aquela cintura industrial do sul do Tejo. E achei um piedão de ter a oportunidade de viver no Barreiro, até com... E também a questão da renda era baixíssima, quando aqui se começou a promover a especulação imobiliária por causa do boom turístico, onde eu pagava... Eu posso dizer números, os portugueses são muito frequentes falar de dinheiro, mas eu pagava 750 a 800 € por uma casa com uma assoalhar, quer dizer, uma sala e um quarto ao pé da Assembleia da República, ali em São Bento, na Praça das Flores, e depois fui pagar por 3 assoalhadas, mais uma varanda grande, 270 €.
Impressionante. Portanto, eu sei do que é que falas, porque eu moro na linha de Sintra.
E estamos a 20 minutos da Praça do Comércio, e a viagem é belíssima, e o Barreiro é ótimo, porque parece Lisboa nos anos 70, sem um único turista, sem uma única loja gourmet ou armar ao pingaralho, e então achei o paraíso. Ainda hoje, agora já estou outra vez em Campo de Ourique aqui, porque entretanto fui para o Porto, estou sempre a mudar de casa, mas estou a pensar em regressar para um desses sítios mais calmos do Sul.
O teu coração ficou no Barreiro, Miguel.
Não tanto, mas aprecio a calma e poder gastar o dinheiro noutras coisas que não nas rendas e nas coisas de logística.
Entretanto, perdi-me, mas a minha primeira reação em relação às tuas coisas era que muitas das vezes estava a concordar com elas, mas ao mesmo tempo perguntava-me, ele está mesmo a falar a sério? Ele está, em certas opiniões com as quais eu me identificava, a pergunta era, ele está mesmo do meu lado aqui, ou ele está a ser irónico em relação... Percebes o que é que eu estou a dizer?
A questão é que, às vezes, afirmar as coisas, quando eu quero muito vincar uma posição, prefiro afirmá-las com leveza, e a leveza às vezes é confundida com leviandade, com uma certa brincadeira e não sei o quê, porque eu acho que afirmá-las...
Mas atenção, devo dizer que sou fã do teu estilo, eu sou fã dessa leveza também.
Quando eu defendi uma posição de uma forma mais militante e intransigente, criava sempre conflito, e isso tira-me vitalidade. Eu não, quer dizer, eu para conflitos gosto logo que a coisa seja mata ou morre, não estar ali pó, porque nas redes sociais os inimigos têm sempre a oportunidade de repostar, não é?
Sim, é horrível.
E às vezes estamos a lidar com pessoas, e há muito tresler no Facebook, nós dizemos jaguar e eles percebem leopardo, ou eu também percebo o que eles dizem, e então é aquela coisa, não dá para estar ali, às vezes já estamos a vaguear na maionese, como se diz, não é? A nadar no nada, perdeu-se o referencial primeiro do input, porque é que estamos, o que é que estamos a discutir, e entretanto ficou só uma questão ociosa, e temos que ter cuidado por isso, para não cair também numa espécie de exercício do ócio.
E é engraçado que fales dessa questão da leveza e até do humor que utilizas, porque um dos alvos destes teus escritos é a esquerda, uma das coisas que eu tenho-me apercebido é que a esquerda tem perdido o humor nos últimos anos. Não sei se te parece. Um dos problemas da esquerda, partido, digo eu, não sei, é levar-se muito a sério.
Quer dizer, é aquela coisa, né, que a esquerda não tem humor, e não sei o que, é uma série, mas há humoristas brilhantes na esquerda. Não tem.
Aliás, há mais humoristas na esquerda.
Claro.
Embora, também, não sei se estás a par disso, é que muitos desses humoristas, hoje em dia, mesmo sendo de esquerda, acabam por ir contra alguns dos movimentos mais recentes da esquerda. A história do politicamente correto, etc.
Sim, o humor também da esquerda é sempre um humor que tem uma finalidade, ao fim e ao cabo, acaba por ter, mesmo no nonsense há um certo niilismo e não sei o quê, eu gosto mais daquele humor negativista ligado a certos humoristas do lado mais conservador da coisa, acho piada a isso, e também, apesar de tudo, no humor da esquerda ainda há valores sagrados, quer dizer, há ali coisas que não, quer dizer, o que eles acham que se deve transgredir, ou brincar com a igreja, ou brincar com a intimidade, com a morte, com não sei o quê, eu acho que há outras mais fáceis de brincar em que eles não tocam, não é? Por exemplo, com a posição política deles, com a posição um bocadinho ortodoxa e dogmática crítica do que eles acham que é ser libertário e o que é o uso dessa liberdade com o humor. Podiam fazer uma espécie de autoanálise da própria disciplina, uma espécie de meta-humor, mas isso implica também pôr em causa... Estou a falar de... Pois há aqueles que não se situam politicamente e também são... Enfim, mas eu não analiso muito a questão do humor. O humor, se nasce naquilo que eu escrevo, é muitas vezes involuntariamente, porque o que me interessa às vezes é usar a opinião como posicionamento político, sim. Miguel... Interessa-me isso porque vaguei também num meio, não é? O meio do espetáculo e o meio cultural é tendencialmente um meio...
Sim, sim.
Gramsciano, de esquerda, militante e não sei o quê.
Já lá vamos a isso. Sim. Sobre a forma como tu te sentes nesse meio, se acabas por te sentir muitas vezes um peixe fora de água, mas já lá vamos, vai pensando nisso. Para já, devo dizer que o convidado desta noite das Madragoas é o Miguel Loureiro, Confissões de um Exilado no Barreiro, é uma edição da Doda Correria. Espero que esta conversa não seja uma correria e, portanto, vamos temperando também a nossa conversa com alguns temas. Amália, parece-te bem?
Parece muito bem.
Mas até uma história aqui com a Amália, mas já lá vamos. Vamos ouvir Primavera.
Amor que nos prenderá, como se fora de cera, se quebrava e desfazia. Ai, funesta primavera, quem me dera, quem nos dera, ter morrido nesse dia. Condenaram-me a tanto viver comigo o meu pranto, viver, viver e sem ti. Vivendo sem, no entanto, eu me esquecer desse encanto que nesse dia perdi. Yeah. Sou da noite, um filho no olho. Trago-as nos meus dedos, de contarem os segredos aos altos campos do amor. E canto porque é preciso raiar a dor que me impele e gravar na minha pele as fontes da minha dor. Noite, companheira dos meus gritos, rio de sonhos aflitos, das aves que abandonei. Noite, céu dos meus casos perdidos, vem de longe os sentidos das canções que eu entreguei. Oh, minha mãe, arvoredo, que penteias a saudade com que ouvi a humanidade a minha voz soluçar. Deito um corpo de segredo onde arrisquei minha mágoa e onde bebi essa água que se prendia no ar. Noite, companheira dos meus gritos, rio de sonhos aflitos, das aves que abandonei. Noite, céu dos meus casos perdidos, vem de longe os sentidos das canções que eu entreguei. Noite, perdidos, vem de longe os sentidos das canções que eu entreguei.
Um dia, a querida Amália Rodrigues, a tomar café comigo, quando eu morava em São Bento, na pastelaria que era a nossa, a mais humilde, a Chico de São Bento, desabafou: "Oh, amigolinho, estou farta que andem sempre à procura da nova Amália. O Miguel será a nova eu, está decidido." E não é que tinha razão, hoje sinto-me mais Amália, essa estranha forma de vida. Saudades, querida, beijinho bom.
Miguel, ouvimos, atenção, tínhamos ouvido o Amália, ouvimos aqui, por último, Beatriz da Conceição com Esta Noite, e ouvimos aqui também um excerto do livro, é um livro de fragmentos,
não é? Sim, sim.
Este é um deles, deste Confissões de um Exilado no Barreiro. Esta história é mesmo real?
É, quer dizer, é semi-real.
Então pronto, vamos lá saber. Vamos lá
claro
saber.
Quer dizer, eu encontrava por ali a Mali, comprava rosas, mandava vir rosas da Dona Rosa, que ainda lá tem uma banca no mercado de São Bento, e cruzei-me com a Mali, e também cruzei-me uma ou duas vezes, via nos cafés, mas já não lembro se foi nesse e se foi alguma vez essas as palavras que trocámos. Mas é real o convívio visual com esse ícone. Para o resto, quer dizer, o que é... Não é, o que é que interessa, o que é real ou o que não é.
Mas é real, não, que te sentes a nova Amália?
Não, isto é aquela coisa de quem é nós, mesmo agora houve aquela diatribe com a fadista Marisa,
é? Exatamente. Aqui,
esta coisa patética do o melhor ator da sua geração, a melhor atriz da sua não sei o quê, a melhor atriz de comédia. Sempre estes valores categóricos que me irritam
isso é
um bocadinho.
É uma coisa portuguesa ou...
Acho que um bocadinho mais, principalmente com os prémios de turismo. Todo ano uma cidade nossa ganha um prémio, Porto, Lisboa, sim, melhor turismo disto, melhor turismo daquilo, e a mim faz-me aflição e faz-me desconfiar é por sermos um país, às vezes, mentalmente, um bocadinho pequenino nesse sentido, não é? Não quero fazer aquela... Isso é banal, mas há um bocadinho esta coisa de estarmos sempre à procura do categórico e não do que é particular e em vias de extinção e único nosso. Eu... Por acaso nunca carrego muito na tecla nacionalista, interessa-me outro tipo de coisas ligados a um certo conservadorismo do que temos de bom, não deve estar fora o que temos de bom, e não me interessa se é o melhor ou o pior, pode ser o pior, é valorizado daqui a 2 anos, passa a melhor, porque isso a valoriza. Eu já vi artistas absolutamente pirosos que eram destruídos nos anos 80 e que hoje são considerados artistas de culto, não é? Que na altura era, podemos pensar em 2 ou 3, sei lá, mas mesmo o António Variações, quando começou, não tinha aquela unanimidade que existe hoje nos meios mais, até mais um bocadinho, mais, apesar de ele fazer o cruzamento entre a Amália e os Joy Division, a questão não é essa, a questão é, há sempre, tem que se esperar pelo ar dos tempos, o que é que o estrangeiro cauciona como sendo nosso, como é que sendo nosso e que tenha valor, ou seja, e eu acho que tu, enquanto português ou portuguesa, podes avançar em relação a valorizar ou não as coisas, tu melhor do que ninguém as conheces porque vives neste espaço geográfico, não é? Uhum. Não precisas do ar dos tempos, ou porque agora o fado começa a utilizar bastante o piano, o contrabaixo, uhum, e portanto entra na categoria do world music ou não sei o quê, mas ele já existia de uma forma brilhante antes, porque é que não se ouviu com mais atenção, porque é que não se gastou, não se teve um bocadinho mais de paciência com determinada disciplina para é preciso sempre o aval, e nesse sentido acho isso um bocadinho, sim, um bocadinho de desatenção da nossa parte, um bocadinho saloíce.
Há uma coisa curiosa neste livro, é que, e utilizaste aí uma palavra interessante, saloíce,
uhum,
é que muitas das vezes tu pareces estar contra uma certa saloíce das pessoas, outras vezes parece que estás a defender uma maneira de ser saloíce saudável, não sei se te parece.
Sim, porque, quer dizer, o saloio e outros...
Aliás, tu falavas aqui, desculpa interromper-te, num destes textos, falavas dessa de como era ridículo um português a tentar ser cool.
Sim, sim, porque é aquelas coisas da loja gourmet com a porcaria do sushi, e em cima uma pessoa olha e vê uma velha com varizes, com sardinheiras à janela, portanto cá em baixo o prédio tem uma coisa toda high-tech e não sei o quê, mas são estes postiços destas fachadas recuperadas, em cima é aquele vidro, portanto esta espécie,
sim,
de,
sim,
de travesti do arquitetónico, que também existe um bocadinho na cultura e na seção de cultura, quer dizer, esta time-outização da cidade, este pavor absoluto, quer dizer, mas agora é norma, porque quem nasce já dentro disto não põe em causa sequer, quer dizer, os miúdos mais novos e não sei o que, isto é padrão, não é? Não, não tem, não tem que se questionar, mas não é? Para pessoas que mesmo assim conheceram outro tipo de vivência, não é a questão de um saudosismo, é a questão de uma maior diversidade de escolhas e não termos tudo aseptizado dentro da oferta restaurante design com a carta em inglês e não sei o quê. É um bocadinho, ainda por cima parece uma reserva natural, baixa Chiado, não é? Porque depois uma pessoa sai e
é isso,
mesmo
é isso,
se chegar a Alenquer ou não sei o quê, o contraste é que é, quando ficamos muito tempo dentro de uma sala aquecida, saímos para a rua, apanhamos doença com o frio.
Miguel Loura, estamos aqui a conversar sobre este Confissões de um Exilado no Barreiro, mas há bocadinho ficou uma pergunta pendurada, digamos assim. Eu estava-te a perguntar se era difícil para ti estares no meio em que a maioria das pessoas não tem a tua opinião sobre os assuntos.
Não, a maior parte das pessoas ligadas às artes situa-se num campo ideológico ou político mais à esquerda, tem a ver com valores um bocadinho ideais salvíficos da arte, ideológico, ligado a um progresso do homem, pronto, estou a falar assim de um modo absolutamente geral, e no meio teatral isso ainda é mais, porque teve um papel ativo no 25 de Abril, na contestação, na censura das peças e tudo isso. Claro que o meio é formatado aí, eu tenho que saber nadar e sobreviver. Há mais pessoas que eu acho que agora está um bocadinho mais liberalizado.
Já foi no pior, sentido. Nesse
foi,
sentido.
Foi, então não foi. Na altura, depois do 25 de Abril, os grupos faziam reuniões a pensar o que é que um dos membros se podia comprar umas calças de jeans ou não, faziam-se plenários. Portanto, era uma coisa de uma espécie de comuna, passando o termo agora por causa da companhia também, mas eram pequenas comunas onde se tentava a prática do coletivo absoluto e não sei, e havia muita individualidade ali, havia menos egoísmo, isso é certo, mas do que parece, com a conversa com os mais velhos, é que havia muito sacrifício de uma certa individualidade anulada, não é? Em prol de um caminho de filosofia de companhia que se tinha que seguir, ou de filosofia de espetáculo, ou tudo isso. E isso ainda perdura hoje, mas de uma forma mais aberta, não é? É sempre da oposição. Exceto agora, nestes anos da geringonça, onde a oposição está mais diluída, os erros continuam a ser feitos, os financiamentos são subfinanciamentos, mas as vozes não se fazem tanto ouvir. Mas é assim, já estamos habituados.
Miguel, tens 5 filhos ou não?
É como se tivesse.
É como se tivesse. Mas bem.
Não tenho, aquilo foi a brincar.
Eu lembro-me, eu estou a dizer isto porquê, porque o Miguel ganhou um Globo de Ouro o ano passado, e lá está, novamente, aqui o Saloi estava a ver aquilo, nunca tinha assistido a nenhuma peça do Miguel, e estava, como já nos conhecíamos através do Facebook, e nem sequer tínhamos falado, mas como eu acompanhava os posts do Miguel, estava a torcer por ti, claro, estava mesmo a torcer por ti, ele tem de ganhar isto, e de repente ganhou, de facto, e foi ao palco e disse que queria agradecer à tua mulher e aos 5 filhos. E foi outro dos momentos em que eu pensei que eu nunca... Eu não sabia se estavas a falar verdade ou não. Eu pensei assim, e como não te conhecia bem, pensei, isto será verdade ou não? Lá está, de novo, sem saber o que é que...
Quando fui para essa cerimónia, encontrei uma amiga e fomos vestir-nos a uma loja e depois disse, olha, se eu ganhar, digo-te o prémio a ti, que já a conheço, podias ser minha mulher e ela não tem 5, tem 2, mas vou dizer que temos 5 filhos, senão, porque eu não quero nada entrar, porque normalmente na categoria, aquilo era categoria de teatro, é aquele choradilho, não é? Este governo, a gente já sabe isso, quer dizer, não, acho que não tem, e depois também fazer aqueles agradecimentos, agradeço ao meu encenador, achei que tinha, eu não sabia o figurino daquilo, nem estava mesmo à espera de que me dessem aquele prémio, e portanto foi assim uma coisa improvisada, um bocadinho entre a chalaça e o disparate, pronto.
Tu nunca fizeste muita televisão?
Não, faço poucas participações, mas não, o meu meio é o teatro, e eu não só como ator para outros, mas com as minhas peças também, faço encenação, mas também escrevo, mas isso não, nunca fiz nenhuma peça minha, quer dizer, brinquei com coisas, mas não uma peça inteira, de resto faço encenação e sou ator para outros.
E a sensação que eu tenho é que estás sempre a trabalhar, sempre.
Sim, mas isso é sorte, acabei por ter sorte, eu saí do conservatório em 94, 95, depois comecei logo a trabalhar, fui logo chamado para uma companhia profissional, e em 99, passados 5 anos, comecei também a encenar, portanto, sempre que não tenho trabalhos onde me chamam como ator, eu desenvolvo o trabalho que quero fazer como encenador, peço coproduções, concorro aos concursos de apoio às artes e normalmente tenho apoio e tudo isso e pronto.
És uma pessoa muito disciplinada e organizada?
Tento ser, não sou, mas tento ser, gosto muito da organização, gosto muito da disciplina e é uma coisa que é outra coisa com que eu não me identifico às vezes com a maneira geral, ultimamente, dos meus amigos, que é assim, é o horror às ordens. Eu não tenho horror às ordens, eu gosto de receber ordens. Gosto de que façam a gestão do meu comportamento em determinado espaço, em determinado tempo. Portanto, ou seja, de obedecer no sentido de canalizar a minha energia em alguém que tem uma ideia e eu contribuir para essa ideia. Não tenho nenhum complexo de obedecer a ordens. Eu gosto de fazer isso e também por isso gosto que obedeçam às minhas. Acho que só assim, eu gosto de hierarquização das coisas, das ideias e da forma de estar na vida. Eu acredito em hierarquias e acredito em valores e, portanto, para mim, quer dizer, aquela coisa de que o caos é muito criador, eu percebo isso, mas não consigo perceber, não é a minha maneira de operar.
Miguel Loureiro, então o nosso convidado, vamos ouvir mais alguns temas, agora, depois de termos ouvido Amália, Beatriz da Conceição, ficamos então com Maria Teresa de Noronha e esta Rosa Enjeitada.
Que vi um dia que sentia um grande amor e de paixão um coração estalar de dor. Rosa enjeita, sem mãe, sem pão, sem ter nada. Que vida triste e chorada teu destino te deu. Rosa enjeita, rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu tão pobrezinha, ainda tinha uma ilusão. Alguém que amava, em quem sonhava uma afeição. Mas esse alguém por outro bem se apaixonou, e assim fiquei sem ele que amei, que me enjeitou. Rosa enjeita, sem mãe, sem pão, sem ter nada. Que vida triste e chorada o teu destino te deu. Rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu. Rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu.
Margarida, se eu te desse a minha vida, que farias tu com ela? Tirava os brincos do prego, casava com um homem cego, ia morar para a estrela. Mas, Margarida, se se eu te desse a minha vida, que diria a tua mãe? Ela conhece-me a fundo, que há muito parvo no mundo, e que eras parvo também. E Margarida, se eu te desse a minha vida no sentido de morrer, eu iria ao teu enterro, mas achava que era um erro querer amar sem viver. Mas, Margarida, se este dar-te a minha vida não fosse senão poesia, então, filho, nada feito, fica tudo sem efeito. Nesta casa não se fia. Então, filho, nada feito, fica tudo sem efeito. Nesta casa não se fia.
Camané, Ai Margarida, neste caso a cantar versos de Fernando Pessoa, de Álvaro de Campos, nestas Madragoas em que eu converso com o Miguel Loureiro. Estamos aqui a conversar a partir deste livro, basicamente, Confissões de um Exilado no Barreiro. Já ficámos a perceber como é que o Miguel foi parar ao Barreiro. Deixaste por lá muitos fãs, Miguel. Pessoas escrevem-te cartas ainda do Barreiro, qualquer coisa assim.
O Barreiro é meio fantasmagórico, porque eu tenho horários diferentes de outras pessoas e então andava muito pelas ruas e pelas praias, pelas enseadas dos rios, o rio Coina, esse fantástico sítio mitológico, e o Tejo, e tem um sítio chamado Copacabana que eu gosto, e tem ali a frente histórica do Barreiro, Alborrica, os moinhos abandonados, a seca do peixe romano, tem ali a zona dos militares dos... Como é que se chama o equivalente aos comandos na Marinha? Os...
Está-me a faltar.
Não é Rangers, pronto, é aqueles da Boina Verde, esqueci-me... que tem ali o quartel e não sei o que mais. Bem, e aquilo é também um sítio com essa geografia particular, tem coisas que só existem ali, e eu depois percebi que aquilo era o sítio onde...
Fuzileiros?
Exatamente.
Fui fazer uma pesquisa.
Faltava a palavra, fuzileiros. Os fuzileiros, tem umas coisas muito, muito, tem uns conventos antigos, que alguns são recuperados pela Câmara para fazer equipamentos culturais, outros estão, e tem muito, muito armazém abandonado e coisas, tem assim, tem mesmo paisagens, parece, saídas de um qualquer conflito pós-apocalíptico, e eu acho isso muito, acho uma paisagem de conforto, eu não me sinto agredido por essa paisagem. A paisagem industrial é para mim uma paisagem de conforto, misturada com a natureza, a tomar conta daquilo. Acho muito bonito, como sítio Barreiro, acho um sítio altamente romântico. Aliás, quando eu estava no conservatório, havia, eu e, a minha, e pessoas da minha tour íamos todos beber e namorar para o Barreiro, apanhávamos o barco, que demorava mais tempo, demorava meia hora, agora demora 20 minutos, mas tem sempre bar até às 2 da manhã, vamos a beber cervejas e não sei o quê. É muito simpático ir para o Barreiro fazer um...
É curioso que no meu tempo de universidade eu morei em Chelas.
Sim.
E eu, em casa da minha tia em Chelas, e eu sempre olho para aquilo como um sítio muito romântico. Sempre consegui encontrar ali
quando se chega, tem,
um romantismo qualquer.
É, quando chega tem essas areias, tem aquele património dos moinhos, das línguas da areia. É bonito, que eu acho aquilo bonito.
E eu ainda por cima morava, era basicamente vizinho do rapper Sam the Kid, e eu já gostava da música dele, e por isso aquilo foi um sonho. Viver em Chelas transformou-se num sonho para mim. Assim como o sonho do Miguel em viver.
Porque há mais vida, no, não é? Quer dizer, os centros históricos é como os jardins franceses, não se pode usar muito.
Pois.
Dizer, né? E aí as pessoas vivem na mesma e dizem, estão mais próximas de um viver qualquer. E os grupos todos que fazem as canções mais bonitas da onda pós-punk inglesa vêm todos dos subúrbios, não é? Foi uma vida torturada nos chamados, nas chamadas cinturas das cidades.
E agora repara que eu moro em Queluz, portanto sinto-me em casa novamente. Esta coletânea, claro que estes textos, publicaste estes textos no Facebook, são textos curtos, alguns deles, alguns aforismos até, diria eu.
Chamo-lhes epigramas.
Epigramas, parece-me bem. Este formato agrada-te? Eu devo dizer que tens talento mesmo para isto.
Eu gosto do pequeno formato, sim, e gosto de escritores que cultivam um pequeno formato, mas eu não sou escritor. Isso foi uma coisa que eu nem pensava que ia ser alguma vez publicado. Isto foi mesmo iniciativa do Rui Vasco.
Desculpa ter lido, mas sim. Estava aqui a ler um, estavas a falar, mas eu estava a ler o livro ao mesmo tempo.
E
é inevitável não rir. Poema doméstico. Já agosto. Já. Peço desculpa, eu diante de um ator fico assim nervoso. Poema doméstico. Já agosto está a acabar e ainda não molhei a palhaça no mar. Isto é extraordinário.
Próprio já não os leio há imenso tempo e quando ouço eu também vou ver porque é que eu escrevi isso, em que circunstância. Mas gosto, claro, do pequeno formato. Havia alguém, um amigo meu, que dizia: ah, pois, tem que ser sempre em pequeno formato agora, a partir dos anos 0 e os anos 90 já não há tempo para ler tanto. Mas a verdade é que as pessoas carregam no metro e nos comboios calhamaços cada vez maiores, mas penso que também é porque dá prestígio.
Eu por acaso...
Código Civil.
Não sei, sabes que muitas vezes os calhamaços que as pessoas transportam não são muito bem vistos pela nossa classe literária.
Sim.
Mas eu acho que uma pessoa que não tenha grandes hábitos de leitura, esta é a minha teoria, e por vezes recebo aqui muitos autores que vêm com livros que têm muitas páginas, e eu digo para eles estarem tranquilos, porque a pessoa, se é para investir, vamos investir num de 600.
É, mas é para, porque também são aquelas sequelas e prequelas. Sim,
exatamente,
do Harry Potter.
Exatamente,
e de agora eu gostei,
Dan Brown, e assim.
Este dos monstros e não sei o quê. Enfim, mas tudo bem, eu sou. Se calhar compram já para o ano inteiro e eu não. Mas eu gosto de estar sempre a variar, faz-me confusão ter agarrado um livro, estar agarrado um livro tanto tempo.
Não lês um livro de cada vez? Ou lês vários ao mesmo tempo?
Lê vários ao mesmo tempo.
O que é que estás a ler agora, Miguel?
Neste momento estou a ler várias obras de Dostoiévski, porque preparo um trabalho, misturo as coisas. Estou a ler livros sobre alquimia e tratados de magia do Levi, por interesse e por escrita. E estou a reler o livro de Jó outra vez, portanto, acho que são esses, estão lá em cima agora. Tenho um ou outro livro também que me ofereceram, mas ainda não comecei a ler, de autores portugueses novos, a Joana Bertola, Ecologia, e o outro, já não me lembro qual é.
Gostas da nova literatura portuguesa?
Gosto mais da poesia. Sempre gostei.
O que é que recomendavas?
Recomendo o Nuno Moura com o Canto Nono,
okay.
Que é um dos meus livros favoritos, mas ele tem outros. O Rui Nuno, mas já com uma coisa chamada 21 Impromptos, também na Dor da Correria. Recomendo os livros de poesia do Miguel Manso, este último grande que foi, que ele editou na Tinta da China com a coleção dirigida pelo Pedro Mexia. Gosto muito da poesia do Miguel Manso, dos poetas...
Conheço, sim.
Sim, a Raquel Nobre Guerra, gosto muito depois da narrativa Valério Romão, gosto do Bruno Vieira do Amaral, enfim.
Há coisas boas, alguns deles já passaram aqui pelas Madrugas, por exemplo, o Bruno Vieira Amaral. Neste prefácio assinado pelo Rui Nuno Vaz Tomé, ele a certa altura diz que as colheitas de territórios cristãos, embora redondas em dogmas, parcialidades e anticomunismo, dão aos textos de Miguel um sentido agregador de aconchego, de união. E, de facto, há aqui uma das presenças neste livro é do cristianismo e é dos textos bíblicos. E, é algo que acompanha o teu trabalho também, essa componente da fé.
Sim, quer dizer, não acompanha o trabalho é que acompanha a componente da fé, porque a fé para mim está acima das outras coisas. Eu cheguei tarde à fé, a partir dos 20 anos comecei a sentir necessidade de orar e batizei-me em adulto. Os meus pais são católicos, mas afastaram-se.
Não tinhas sido batizado em bebé, o que é raro, num contexto português, não é?
É. E o meu pai andou em colégio, num colégio ligado à igreja, mas Depois pedi para ser batizado e fui batizado aos 26 e a partir daí tenho aprofundado, tentado aprofundar, porque eu acho que a fé é um exercício, tenho tentado aprofundar os conhecimentos de teologia que eu gosto muito de
ler. E algo que se reflete no teu trabalho?
Sempre, os meus trabalhos, eu tenho uma série de trabalhos ligados a isso, a questões que eu ponho a mim mesmo quando leio certas coisas ligadas ao equacionar de nós com o outro absoluto, não é? E outros também ligados a autores que trilharam isso, o Rilke, A Vida de Maria, que é As Dores de Maria antes, que são as Sete Dores de Maria, que era o formulário que se rezava nos anos 10, antes do terço ficar mais popularizado, mas reescritos pela poesia magnífica e sublime do Rainer Maria Rilke, não é? Tenho um esboço e um ato com textos, de certa forma, que indagam do Vitor Hugo, que indagam práticas, porque ele posicionava-se depois a partir de uma certa altura num outro território, Arnold Crébin, uma série de pequenos trabalhos, o esboço, o ato, isso foram logo a minha segunda e terceira trabalho ligado a essa temática, as laudes do nosso André Pires, que era um teólogo do século XIV, que fiz na capela do Teatro da Borda, uma série de coisas. O Inora Mortis, do Thomas Bernhard, que é um que depois é alguém que refuta e reage violentamente contra todas as questões clericais e confessionais. Enfim.
Isso também faz-te um ser estranho no teatro?
No teatro não, na vida normalmente
eu falo no teatro porque de facto como dissemos, e a sensação que eu tenho é que o meio artístico a maioria das pessoas não tem uma fé assim tão evidente, não é?
Sim.
Até podem dizer que ok, eu, que acreditam
não,
em Deus.
Não diria fé, mas diria ligação ao cânon cristão, okay, católico. Sim. Muitos tiveram e foram-se afastando porque muitos vêm precisamente
e muitos fazem-se mesmo em oposição a isso.
Sim, mas muitos, a maior parte deles são muito, muito religiosos. Estou a falar dos ensinadores, dos autores teatro, uhum. Só que escondem isso ou assumem no final da vida, por exemplo, voltam a aproximar-se da fé no final da vida, há vários exemplos, não vale a pena dizer nomes, mas mesmo na prática e no tipo de superstição que têm ligado à sua prática, evidenciam um espírito altamente religioso, ligado a uma tradição cristã, não a uma tradição islâmica, nem budista, nem gnóstica.
Mas eu achava que era um meio até um pouco hostil à ideia de religião.
O que, é hostil à ideia clerical de igreja,
okay.
Da instituição, não é? Porque é aquelas dramaturgias de base, não é? A igreja apoiou, de certa forma, um regime que eles combateram dentro da narrativa deles, não é? Mas eu acho que sim, quando encontro mais resistência tem a ver não com as questões de fé, mas com as questões da organização, da prática, do exercitar dessa fé que a igreja nos dá esse suporte.
Estamos a chegar ao final destas madragoas. Eu sei que antes de começar esta conversa tinha várias coisas na cabeça sobre as quais queria conversar contigo, mas um dos inconvenientes de não trazer guião é este. É que agora andei a falar de várias coisas, foram todas elas interessantes, mas se calhar esqueci-me de uma que era de facto interessante. Olha, não sei, Miguel, mas estamos aqui mesmo na reta final, não temos muito mais tempo. Gostava de perguntar para o final, o que é que te irritou hoje?
Hoje?
Houve alguma coisa que te tivesse irritado?
São coisas particulares que me
este livro é feito de irritações também.
Sim,
também.
Hoje tive que apanhar um transporte público. O transporte público são sempre uma fonte de irritação, não é? Mas o transporte público, quando ia vazio e as pessoas põem-se em cima de ti com tanto espaço, esta noção de não saber utilizar o espaço, que nós treinamos um bocadinho em cena, saber ocupar os espaços vazios, não é? Irrita-me no dia a dia quando há tanto espaço vazio num autocarro ou numa carruagem de metro e as pessoas se põem ao teu lado, ainda por cima com cheiros a fritos e a comidas e não sei o quê, há um espaço axial, isto não é esquisitice, nem é que é necessário, e é isso que te vai alimentando a tua misantropia dia-a-dia em relação às pessoas, não sei bem, é tão bom a presença humana, estarmos com o outro, com o amigo, com aquele que não conhecemos e não sei o quê, mas de mútuo acordo, é como os casamentos, não é? Tem que ser de mútuo acordo, esta coisa de te invadirem o espaço axial, mesma coisa de te interromperem numa conversa, não sei o quê, é muito difícil a coabitação. O Wallace Shawn, que é um autor americano, que pronto, gosta um ou outro deste, ele que dizia, é muito difícil a vida e ninguém nos dá valor por isso. Acordar de manhã, escolher a cor das meias que vamos utilizar, e ninguém nos dá valor por isso, só nos dão valor dos nossos aquisições profissionais e amorosas e não sei o quê, mas os pequenos gestos íntimos, ninguém te dá valor por isso. Eu acho que devíamos ser aplaudidos de manhã quando conseguimos tomar uma atitude e não sei. E a mesma coisa.
Quando acordamos pela manhã e oramos e lemos a Fernanda Câncer, por exemplo, ninguém nos aplaude por causa disso. Não, faz parte da tua rotina.
Isso eu dispenso de todo, quer dizer, não a parte do orar, o resto sim. Mas é muito. Basta acordar e dizer vou prosseguir, já devíamos ter aplausos logo aí, por isso é que eu gosto de teatro.
Aliás, e voltando a essa questão da fé, eu acho que todas as pessoas que não acreditam, e eu faço isto todos os dias, portanto, todas as pessoas que não acreditam no pecado e no inferno, passem pelo comboio da linha de Sintra. Então, passamos a acreditar
ou
imediatamente.
Ou pelo Centro de Estudos de Coimbra.
Ok, tu falas disso aqui, acho.
Com o inefável professor Boaventura Sousa Santos.
Miguel Loureiro, convidado esta noite das Madragoas, Confissões de um Exilado no Barreiro, e terminamos com uma alfama, um fado diferente, não é, Miguel?
Eu gostava muito dos Mulheres Fetadá e sempre adorei essa canção, que não é uma das principais desse disco, das coisas que fascinam, mas é um fado feito pela Anabela, com a genialidade do... Do Nuno, mentor do Mulher e Fetadá, agora está-me a esquecer o...
Olha, vou pesquisar, como há bocadinho fuzileiro deu certo, portanto agora vou pesquisar.
God.
Nuno Rebelo.
Exatamente.
Augusto de França.
E com acordes de guitarra elétrica, e acho que ela aí atinge momentos maravilhosos da voz.
Terminamos então assim com os Mulher e Fetadá. As Madragoas regressam amanhã. Miguel, muito obrigado, não queres acrescentar mais nada? Tudo dito?
Não. Obrigado eu.
Estás sempre António convidado a voltar e certamente voltarás um outro dia.
Um abraço e bom trabalho sempre.
Feito.